Feche os teus olhos. Pai Celestial, eu apresento a minha vida como teu instrumento, teu servo, simplesmente, Senhor, reconhecendo que eu dependo de ti. Quero apresentar os meus irmãos, todos que estão aqui nessa casa, todos que acompanham através das plataformas também. Espírito Santo, tu és a pessoa mais especial. Nós recuamos e reconhecemos tua autoridade. Toma a autoridade nas tuas mãos e nos conduz na revelação do coração do Pai. Nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nos leva a este lugar que o Senhor preparou nessa mesa de propósito, onde a palavra vem cortar o nosso coração, vem fazer a separação daquilo que são as motivações e intenções e trazer as verdades do céu. Livra-nos de nós mesmos e livra-nos de toda ação do mal. Eu peço que aonde essa mensagem está sendo ministrada agora, o muro de fogo seja levantado ao nosso redor. Cada família, cada casa representadas aqui nessa noite, sejam visitados pela providência, pela paz e pelo teu poder. Que a tua proteção esteja sobre nós. Fala conosco, abre os céus desse ambiente e nós rendemos a nossa vida para que o nosso coração seja aberto. Assim te agradecemos e te louvamos mais uma vez, porque a palavra, ela é a tua verdade revelada a cada um de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Você pode dizer amém e pode até aplaudir, que fica bonito. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18. O livro de Isaías é um pouquinho depois dos Salmos. Você vai andar um pouquinho, vai passar ali Provérbios, Eclesiastes, vai passar Lamentações, e você vai começar a avançar nos livros proféticos, e aí vai ter Isaías, é um livro grande até. Livro de Isaías, capítulo 43, por favor. O título dessa mensagem é O Segredo da Percepção. Livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Até aí. Essa é uma palavra muito especial, eu quero apenas dar um contexto para que você possa se ambientar. Isaías quer dizer a salvação de Javé. Foi um nobre e profeta de Judá, nos reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. A sua chamada se deu por volta de 740 a.C. e o seu ministério se estendeu por 47 anos. O livro que leva o nome do profeta contém as mensagens ao povo de Judá, conhecido também como o Reino do Sul, e aos moradores de Jerusalém nesses anos de 740 a 687. Ele ensina que Deus é poderoso e exige que seu povo seja santo. Esse livro é dividido em três partes importantes. Do capítulo 1 ao 39, o tempo que Judá estava sendo ameaçado pela Síria. A Síria era um povo muito cruel, que Deus usava como uma vara de correção contra a nação obstinada e pecadora de Israel. E o povo deveria abandonar o pecado e abraçar a honestidade e a justiça. Essa primeira parte do livro fala só sobre isso. Depois dos capítulos 40 a 55, fala da humilhação de um povo que foi expulso do seu país como castigo dos seus pecados, mas que Deus traria a libertação. Já nesse texto, já começamos a ver a esperança resplandecendo sobre Israel. E nos capítulos finais de 56 a 66, trazem conselhos para o povo após a sua volta do cativeiro. Isaías também é conhecido como o profeta messiânico, porque mencionou muito sobre a obra do Messias, mas também é conhecido como um livro, o profeta evangelista, porque foi mencionado 22 vezes no Novo Testamento. Nesse trecho aqui que nós lemos, do capítulo 43, nós vemos que o Senhor conforta o seu próprio povo sobre as suas aflições, com muitas promessas preciosas. Ele afirma que a sua divindade contra os ídolos das nações se sobressairia, ou seja, ele seria exaltado, porque os ídolos, o paganismo não prevaleceria, essa relação que estava estremecida, porque Israel vira as costas para Deus buscando alianças com outros deuses, adorando a outros deuses, o Senhor restauraria e essas divindades não mais traria a dificuldade do povo reconhecer a sua divindade. E nesse texto do capítulo 43, ele promete libertação da Babilônia, uma redenção muito maior do que uma simples libertação, uma restauração, uma restituição, o acrescentar de coisas que eles jamais pensavam. Isaías reivindica também o interesse do seu povo, Deus com interesse ao seu povo, não apenas no pé da criação, mas também na redenção e no chamado do povo. Ele remiu, ele trouxe de volta e ele estava estabelecendo Israel com autoridade para ensinar que através de Israel o verdadeiro relacionamento com ele deveria ser buscado. Deus promete a presença no meio das aflições. Isso é algo que nós trazemos para a nossa vida no meio das angústias. Deus se faz presente. Mas aqui também traz a lembrança que ele havia feito para eles e assegurava os planos futuros como efeito do seu amor imutável pelo seu povo. Ele promete a conversão da sua semente e a descendência nas várias partes do mundo. Gerações virão, nações virão através do relacionamento de Deus com o seu povo Israel. Só que nesse verso que nós lemos, esses dois versos, eu quero destacar aqui o verso 19, que é o que me chamou a atenção. O Senhor diz através de Isaías: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Essa é uma pergunta que questiona. Vocês estão sincronizados comigo? Vocês estão andando na mesma página que eu estou falando à terra? Vocês estão percebendo que acima da sua dor, acima das suas dificuldades, acima das suas questões, dos seus medos, eu estou fazendo uma coisa nova? Essa descrição de todos os feitos de Deus vem uma pergunta que aponta para a necessidade da percepção do povo. E sem que a gente se dê conta, a nossa percepção no processo da vida vai mudando. Percepções nas nossas alianças, percepções da nossa história, percepção da nossa própria saúde, percepção do nosso relacionamento com Deus. Aqui ele diz ao seu povo que após a libertação do cativeiro, ele faria uma coisa nova. Uma coisa nova. Em hebraico, essa palavra coisa nova é shadash, que se refere a algo que nunca aconteceu antes, que nunca existiu antes. Ah, faça uma coisa nova. E esse é um texto com uma promessa para nós. Ah, pastor, mas isso aqui foi no contexto do cativeiro. Eu faço a transposição desse texto para a minha vida e para a sua vida pela fé. Que nós estamos enfrentando estações, ciclicamente estamos rompendo. E ciclicamente nós estamos lidando com o adversário, que é o nosso inimigo, que tenta roubar, matar e destruir todos os dias a nossa vida. Deus já havia feito tanto pelo povo e essas pessoas continuavam sem a percepção. Algo que nunca existiu antes. Imagina o próprio Senhor entrando na tua vida agora e dizendo seu nome e falando: eu vou fazer uma coisa que você nunca viveu. Deixa eu falar algo para vocês. A esperança é uma das coisas mais poderosas de um cristão verdadeiro. Ah, por que você é incansável? Por que você chora, mas se renova depois do choro e continua? Porque eu tenho esperança. Há um poder na esperança. Há um poder de acreditar que a cada minuto as coisas podem mudar por causa do grande amor e fidelidade de Deus. E que ele não vai perder nunca o jogo da terra. Ninguém tira a bola da autoridade do Senhor. Ninguém tira ele do jogo. Ele não perde. Não tem jogadas. Não tem manobras jurídicas que façam Deus perder. Ele é Senhor, ele é soberano. Só que Deus havia feito tanto e essas pessoas não percebiam. A palavra percepção, a interpretação e a integração dos estímulos realizadas pelos órgãos dos sentidos e pelo cérebro. A sensação é a ativação dos órgãos, dos sentidos, por uma fonte de energia física, como luz, som, etc. A sensação mais a percepção é a senso-percepção. Deixa eu entrar um pouquinho nisso só para que você entenda. O exemplo muito claro, uma sinaleira, farol, semáforo, dependendo do teu idioma. O meu é farol, mas eu tive que me converter ao gauchês e hoje é sinaleira. Quem está comigo diga amém. Digamos que você esteja diante de uma sinaleira e a luz verde se acende. Essa luz é detectada pelo olho, que transmite sinais para o cérebro. E como resultado, você tem uma sensação de energia, da luz. E quando o seu cérebro processa os sinais, você tem a experiência da luz verde que registra um significado. Avança. Só que tem muita gente que avança no amarelo e avança no vermelho. Essa percepção já é algo que funciona sem você se dar conta, já é algo automático. Você já começa a ter as suas funções, você fala, opa, sinal verde, sigo. Ó, radar. Diminuo, quer dizer que estava a 200 por hora, agora você anda 80 na frente do radar, passa o radar, vai a 200 por hora de novo, está errado. Essa percepção das coisas naturais, a percepção, mãe tem muita percepção. A mãe, que é simplesmente anos luz à nossa frente, pai, ela tem algo da própria genética, que já fala, já ativa, já sente. Eu, por exemplo, fui aprendendo com a Rafinha, quando ela, a gente tinha aqueles bailes, né, do frio, de ficar com febre, eu tinha uma percepção, antes de eu pegar, botar a mãozinha ou o termômetro, eu botava a mão na espuminha da mão dela, já sabia estar com febre. Foi a percepção que eu desenvolvi, cada um tem a sua percepção. Homens que têm sabedoria, conseguem perceber quando a mulher está em TPM. E o que você faz? Evolui do chocolate, sai do soufflé e vai para Copenhague. Amor, eu lembrei de você hoje, não sei porquê. E ela vai te olhar com um cara que ela tem muitas perguntas, que ela nem quer a resposta, mas ela vai te fazer perguntas. Será que hoje vai fazer frio? Olha, eu dei uma olhada no Weather Channel, vai fazer um friozão, mas eu estou com calor. Pois é, mas sabe que a gente aquece durante o dia, né? Ou seja, TPM é o sinônimo de concordância a todo custo, naqueles 3 dias. Conversando com a minha cunhada, ela falou assim, Ale, eu nunca tive. Falei, meu Deus do céu, que coisa boa, meu cunhado não sabe. Falo brincando, mas a pastora ela é uma bênção no TPM. Só falei que ela é uma bênção. Você está dando risada, sua esposa deve ser uma bênção também. Quais princípios orientam a nossa percepção? Eu vou além da parte científica aqui, que eu estudei um pouquinho sobre percepção semestre passado. Mas a percepção traz percepção de forma, percepção de profundidade e percepção de tamanho. Como é que você percebe o amor de Deus na sua vida? Qual é a forma desse amor te visitando? Quando você entende que é Deus na tua vida e você percebe o amor dele? Depois que a gente passa por dias difíceis, lutas e desertos, eu depois de algumas enfermidades que eu tive, eu percebo Deus no café que eu tomo. Obrigado, Senhor. Eu percebo Deus na estrada, eu olho a natureza, que são as coisas claras que evidenciam que Deus é Deus. Eu percebo Deus na alegria de ter a esposa que eu pedi a Deus ao meu lado, da filha que Ele me deu, eu sou o pai mais realizado do mundo, dos desafios que a gente tem como pai, como mãe. Eu sou grato a Deus pelo ministério, por morar no Rio Grande do Sul, por me tornar gaúcho há 19 anos, mais forte que a GM, me torno gaúcho. Eu percebo Deus na forma, na profundidade e no tamanho das coisas que acontecem. A percepção também depende do contexto. O contexto que você vive hoje, você tem um tipo de percepção. Por que é importante buscar as pessoas mais velhas? Porque a percepção que elas têm, uma percepção passou por muitos ciclos da vida. Eu amo conversar com pessoas mais velhas porque eles têm muito a entregar. E quando a gente honra uma pessoa de cabelo branco, a gente abrevia muita prova. Nada como um conselheiro maduro. Eu procuro ter alguns conselheiros maduros. Em momentos que eu passei por muitas crises, eu tive homens e mulheres que me aconselharam que eu carrego um tesouro. Eu me lembro uma vez, uma pessoa muito especial que eu tenho no meu coração, uma pessoa que me inspira. Eu dizendo as minhas lutas, tudo mais, as dificuldades, a criação da família, ela olhou e eu já não via mais os olhos daquela pessoa natural, já o próprio olhar do próprio Senhor Jesus. Ela me disse assim, Alexandre, já percebeu que nas suas crises, Deus foi teu pai? Eu falei, sim. Honro meu pai, sou filho de um homem trabalhador, dedicado, com suas falhas, mas pela separação tão precoce, eu fui alvo de uma família disfuncional e eu sou órfão de um pai vivo. Ou seja, não pude ter meu pai, a presença dele do meu lado. Mas aí eu comecei a perceber que quando meu pai ou minha mãe me abandona, o Senhor me recolhe, como está lá em Salmo 27. E essa percepção da nossa história, conforme o teu contexto, a tua percepção é uma. A percepção, eu gosto de dar alguns exemplos, a Valéria fala que eu sou muito repetitivo, tá? Mas eu não posso inventar a história. A percepção do envelhecimento, a percepção da química através do esporte, a percepção de um alimento que você tira, de um tipo de, que não é nutriente, mas te faz mal, como açúcar, a percepção. A percepção de Israel estava abalada. Porque quando o Senhor está anunciando, eu vou fazer coisas novas, está saindo a luz, vocês não percebem? Eles não perceberam. Porque continuaram murmurando, continuaram reclamando, e Deus levanta Isaías para clamar para esse povo. Ele havia ensinado a respeito do seu relacionamento com Deus, suas escrituras, tinha garantia da sua aliança. O povo de Israel, nas gerações anteriores, tinha experimentado em toda a sua história o poder e o milagre de Deus, mas eles não estavam percebendo que algo novo estava surgindo. E por gerações essas histórias foram contadas, recontadas, para lembrar a Israel do Deus que eles serviam, mas, na verdade, eles não estavam com o coração atento. E quando nós trazemos um testemunho, trazemos uma história, é para manter a esperança à tona durante todo um processo que nós estamos lutando. Também era muito provável que essas histórias ajudassem ali Israel a suportar o cativeiro da Babilônia. Quem aqui passou por uma crise, uma estação muito difícil, você teve que buscar a força em ancorar em alguma história. Quando veio a TPM, Jesus. Quando veio a pandemia, e a gente não sabia o que ia acontecer, nós não sabemos em que chão nós estávamos entrando, eu lembrava da minha história com Deus. E foi aí que eu me segurei, porque todos os meus amigos pastores, amigos empresários, que estavam passando por uma luta, estava todo mundo tentando sobreviver, com muito abalo. Então quando você tem uma história com o Senhor, quando você traz à memória aquilo que te fortalece a esperança, você fortalece, a sua percepção volta. Quando eu começo a falar de testemunhos aqui, e os teus testemunhos, eu posso citar alguns testemunhos aqui, você começa a notar a presença de Deus e fala, cara, Deus fez na minha vida, vai continuar fazendo, a sua esperança faz isso. Você começa a perceber, porque é importante ver as fotos, ver os filmes. A Rafa gosta, ela tem uma memória episódica muito forte. E ela gosta de lembrar das situações. E às vezes eu coloco os videozinhos. Isso renova demais. Até para a história dela, para a identidade dela. É muito provável que quando você está com a percepção um pouco cansada, você precisa revisitar coisas, evocar memórias boas. Quem está comigo, diga amém, por favor. Só que antes de ir para a escravidão, Deus tinha ensinado e enviado um novo motivo de esperança para Israel. O que significa quando Deus diz que estou fazendo uma coisa nova? Que algo está para recomeçar. Agora, se Deus está prometendo uma coisa nova, tem que ter coisa velha. E aqui há uma dificuldade. Não vos lembreis das coisas antigas. E que as pessoas que carregam as coisas antigas ficam presas nesse lugar. Conforme a tua fala mostra onde você está. E quem tem família de italiano, espanhol, não sei, a minha tem todas as nações e continentes. Mas existe uma coisa de ressentimento e de mágoa. Isso impede de você viver as coisas novas. Isso atrapalha muito a percepção. No verso anterior, em Isaías 43, 18, ele diz assim, o Senhor usando o profeta. Esqueçam as coisas passadas, não viva no passado. Deus estava dizendo para eles não olharem para trás nas coisas velhas, histórias, e insistirem nessas histórias. Deus queria que eles olhassem para frente, queria que construíssem sua esperança no que Ele faria no futuro. E o que Ele estava fazendo como promessa? Ele diz, eis que põe um caminho no deserto. Repete comigo, caminho no deserto. Quando esses israelitas foram libertados do cativeiro babilônico, eles tiveram que caminhar no deserto da Babilônia para ajudar de novo. Tiveram que trilhar uma marcha, uma peregrinação. E imagina para um povo saindo da escravidão, isso não é algo fácil. Eles estariam lutando em campo aberto, terra quente, seca, poeirenta, pouca vegetação, lidar com animal selvagem, répteis perigosos, sem comida, sem água. Dezenas de nações bárbaras poderiam atacá-los. Só que Deus havia feito isso antes para os israelitas, quando eles estavam fugindo no Egito, lá atrás, o Senhor cuidou. Mas desta vez seria diferente. Deus faria isso de uma maneira que nunca mais poderiam ter imaginado, algo que inédito. A garantia dessa jornada é a presença dEle. Você lembra dos discípulos quando estavam no mar da Galileia e o barco balançava, o vento era contrário? Por que não afundou? Porque quem estava no barco? Quem está no teu barco? Se não está, tem que entrar. Então a presença é a garantia. Eu tenho muitos textos que me inspiram, mas é a presença que eu carrego em mim. É a presença que me faz perceber. Eu percebo que Ele está aqui. Eu percebo que Ele cuida de nós. Eu percebo que estamos debaixo da sua proteção. Quando somos guiados e protegidos, é a presença que faz a diferença. Só que Ele vai criar uma estrada para tornar uma jornada mais fácil. Essa é a promessa. Além de um caminho no deserto, Isaías fala que Deus traria rios no deserto. E quando Deus libertou os israelitas do Egito, a água do Mar Vermelho foi como obstáculo para que eles escapassem da escravidão. Eles tiveram que atravessar a água para chegar à terra prometida. E Deus providenciou uma saída, criando terra seca. Para eles, Deus faria algo novo. Teriam que atravessar os terrenos hostis e secos. E Deus proveria água. Água não era mais um obstáculo, como foi para os ancestrais no Mar Vermelho. Mas seria bênção. Então, no meio de um deserto, vem a bênção. No meio de uma dificuldade, quando você está com a percepção em Deus, você vê os detalhes, o favor. As coisas mais simples, até as mais complexas. Porque Deus cria novas coisas. Ele traz coisas que você talvez nem esperava quando Ele te visita. Quando Ele tem um plano para a tua vida. E como é que eu sei disso? Quando eu entrego os meus caminhos. Quando eu entrego a minha vida. Quando eu saio desse campo de ideias e parto para a ação, Senhor, eu sou teu. Mas não fica só na igreja de domingo à noite, mas na igreja da segunda-feira que você é. E aí você começa a perceber Deus quando você também é um instrumento. As pessoas estão acostumadas e buscam um relacionamento com Deus numa igreja como se fossem clientes. Esse texto me serve, hoje eu gostei, esse eu não gostei tanto. Aqui você está para ouvir a palavra de Deus e a palavra fortalecer a tua fé e você ser instrumento. Quando você vê Deus cuidando de você, quando Ele também te usa, é tão bom, por que é melhor dar do que receber? Porque quando você está sendo um instrumento de abençoar, você está se conectando na imagem e na semelhança. Mesmo que seja uma coisa pequena, mas você faz uma boa obra, gira uma dinâmica de bênção na tua vida. Quando você se torna essa igreja da semana, ativo no trabalho, no dia a dia, no lar, nas suas atividades pessoais, você começa a ver o cuidado do Senhor. Então a presença vai contigo. Você não fica naquela cadeira da reclamação. E você vê a novidade, porque uma bênção gera outra bênção. E você vai conectando promessas na tua vida. Deus está preparando um novo êxodo. Para aqueles que estão enfrentando desafios em um deserto. Estão debaixo de uma mão de um faraó maldito. Que quer te controlar e te dominar. E quais são as lições desse texto que a gente pode tirar aqui para hoje. Para as nossas vidas. Primeira lição. Deus quer nos dar os nossos próprios testemunhos. Quais são os seus testemunhos? A Xana e o Leandro têm um testemunho aqui. Estavam buscando, orando, e num evento lá no Allianz Parque, em São Paulo, decente, se olharam. Poxa, minha amiga, minha irmã lá de Porto Alegre, estou encontrando esse evento tão maravilhoso, na presença de adoração ao Senhor. Poxa, ela é especial, esse cara é especial. Deus conectou. É uma história do testemunho que Deus fez. Eu tenho um testemunho que eu sei que a Valéria foi uma marca de Deus na minha vida. Ela não queria casar comigo, ela nem imaginava, ela estava perdida. Só que eu cheguei pronto para casar. E o dia que eu anunciar que eu gostava dela, foi uma Santa Ceia. E ela como intercessora, a intercessão ficava no mezanino. E eu cheguei à igreja lotada e eu fiquei debaixo do mezanino. Gente, é o nosso testemunho. O AP estava consagrando a Santa Ceia, o cálice, o pão da Valéria caiu em mim. Caiu ou não caiu? Aí eu olhei para ela, ela estava linda, eu estava queimado também, tinha vindo de Porto de Galinhas, convenção de vendas, moreno, distinto. Ela, oi! Eu falei, agora é o sinal, Senhor. Ela jogou o pão em mim para chamar atenção. Evidências que você carrega. Seus testemunhos. E eu declaro que é tempo do Senhor manifestar novas experiências, seus próprios testemunhos, não apenas os testemunhos dos seus pais, amigos, mas os seus testemunhos, o encontro pessoal com o Senhor. Nada que a sua história não venha recriar coisas para se apoiar de uma maneira maravilhosa. Quem está comigo, diga amém, receba. Você vai ter testemunhos maravilhosos, mas eu vou além disso. Você vai ter novos testemunhos, uma nova jornada, um novo nível. O que é um novo testemunho? A gente rememora no testemunho esperança, mas um novo testemunho, porque Ele está fazendo coisas novas. Eu percebo coisas novas. Que você perceba as coisas novas. São novos testemunhos. Deus sempre esteve pronto. Agora eu quero expandir teu campo de ideia para você entender que os novos testemunhos vão além do que você espera. Ah, eu quero uma visitação no trabalho, eu quero uma bênção na família. Ah, eu preciso, não. Um novo testemunho. O AP deu um testemunho agora na conferência, que ele estava andando com o Renan de moto e foi para um rolê na Castelo Branco. A carteira dele caiu com todos os cartões e documentos. Ele foi embora. Um casal estava na Castelo Branco, viu a carteira caindo, parou o carro, recolheu os documentos. Foi atrás dele, achou, falou, tua carteira está com a gente. Você já viu isso? Perdeu a carteira na estrada e um casal ligar com todos os cartões. Olha o testemunho, ele foi dar um testemunho fresco na conferência agora de batalha para a gente. Qual é o teu testemunho? A primeira vez, eu dou muito, não gosto de falar de mim, amém? Mas eu tive que fazer a primeira conversa com a minha sogra. Eu não conhecia minha sogra, nem minha cunhada, nem meu cunhado. Eu fui buscar a Valéria, falou, sobe, a mãe quer te conhecer. eu estava, não me esqueço. E ela falou, Ale, como é que foi a tua história com a igreja? Eu dei meu testemunho. Ela olhou. Eu contei meu testemunho do que Jesus fez na minha vida. Quem eu era, como eu estava, onde eu vivia. De uma quebrada da Vila São Pedro. Tudo que Deus fez na minha vida, de uma família desestruturada. O que eu precisava do Senhor, eu precisava de uma paz. Eu desisti de relacionamento que não agradava a Deus. Fui falando e assim, naquele momento, enquanto a Valéria se arrumava, ela na sala assim, ó. Meu testemunho. Preguei para minha sogra. Qual é o teu testemunho? Ou é só beleza? Ou é só coisas boas, boas experiências, boas mesas, bons lugares, bons rolês? Não. Qual é o teu testemunho? Qual é o cuidado de Deus na tua vida? Não é que você tem que ver uma tragédia. Ah, agora eu tenho um grande testemunho, quase morri. Não. Mas um novo testemunho na tua vida. Só que Deus também quer ajustar as bênçãos de acordo com a necessidade. Quando Ele está fazendo coisas novas, além de testemunhos e novos testemunhos, bênçãos ajustados de acordo com aquilo que você necessita. Quando os filhos de Israel foram libertos do Egito, Deus apareceu para atender necessidade. Eles tiveram um problema com água, Deus criou a terra seca. Eles tiveram um problema com sede, Deus deu água. Eles estavam lutando para confiar nele, Ele apareceu numa nuvem, durante o dia e fogo de noite. Deus deu ao seu povo o que eles precisavam naquele momento. Deus sabe que nós precisamos para cada estação da vida. E Ele não tem o hábito de desperdiçar o seu tempo. E outra coisa, eu estou aqui para te informar. Deus não fica devendo nada para ninguém. E é tempo de muitas pessoas nesse lugar ver coisas ajustadas à sua necessidade dessa estação. Pessoas que estavam cansadas. Pessoas que estavam com pensamento de desistir. Pessoas que estavam olhando e, sabe, se entristecendo. Pessoas que estavam lutando até com enfermidades. Pessoas que estavam lutando com diagnósticos. Pessoas que estavam lutando com as notícias de família. Pessoas que estavam enfrentando medo na área financeira. É tempo de você ver o Senhor ajustando a bênção dEle para a tua necessidade. Eu estou liberando essa palavra, não preciso nem rodopiar, mas eu declaro que a bênção chega e te visita para te acomodar nessa nova estação que já começou. Se você crê, aplauda aquele que é santo. É o tempo do Senhor, cada movimento, Ele cuida para o nosso benefício. Ah, mas pastor, parece que Deus está me dando o que eu não preciso. A pergunta que eu faço, está na mesma página que ele? Está na mesma página? Ou você está pensando uma coisa que não tem nada a ver com a tua vida? Alinha o teu coração. E eu caminho aqui para o encerramento. Deus quer fazer mais por nós do que a gente imagina. O povo estava preocupado com a Babilônia, com a Síria e tudo mais. Falei, estou preparando coisas novas, não perceberam? Está saindo a luz. Isaías percebeu o grande e glorioso futuro para eles com muita intensidade. É como se ele estivesse vivendo no futuro, que ainda não era. E como Isaías estava profetizando, é como se ele estivesse lá, quando Deus estava fazendo as coisas novas que ele estava prometendo. Está saindo a luz, porventura não percebeis? Deus quer fazer mais por nós agora do que a gente está percebendo. Preciso, eu e você, manter os olhos espirituais, como Isaías tinha, para perceber o futuro, para enxergar o futuro que ele está desenhando, que ele reservou. Eu tenho que deixar de lado os testemunhos obsoletos, olhar para o quadro dos testemunhos futuros que Deus está preparando, para executar algo na minha vida, a obediência, uma nova disposição. Ele quer que a gente veja, sinta e contemple algo que vai alegrar. Deixa eu falar uma coisa, sabe quem vive no futuro? No sentido de saber que Deus está na frente, quem tem esse senso, o senso de futuro. Eu tenho aliança, eu obedeço no presente, eu me resolvi no meu passado, e eu estou na direção do que diz a palavra. É inevitável que você contemple ali na frente a promessa de Deus. Qual a visão de futuro que você tem? Vai depender de como você se ajusta no presente. O teu futuro só ouve uma coisa, suas sementes. Não teve percepção com o casamento, não teve percepção com o filho, não teve percepção com a vida espiritual. Aí na frente é o quê? Caos. Não teve percepção com a saúde. Eu bato nessa tecla, não quero me incomodar ninguém, eu quero confrontar coisas aqui. Não precisa ser atleta de alto rendimento, mas você precisa ter a vida mais saudável possível até os seus 100 anos. Qual a visão de futuro que você tem? E por isso que só pode alinhar esse futuro que Deus preparou quem agora no presente está com o coração aberto para a nuvem que Ele abriu aqui. Então vou me direcionar, eu vou obedecer, eu vou pagar um preço, Eu recebo pessoas na igreja todos os dias quase. Pô, pastor, sou do ministério de louvor. É do louvor? Vai dar um time, meu irmão. Não vai chegar o super ministro aqui. Tem um processo. Vai caminhar, vai numa cela, vai andar junto, vai adorar. Ah, eu sou isso, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou mestre. Legal, vamos andar junto. Vamos caminhar, vamos ver teu futuro, vamos ver de verdade como é que você caminha. Porque é fácil. As pessoas querem, não querem mais um processo, as pessoas querem um método. Como eu faço para resolver minha vida em 7 passos? Esquece. É legal, é bacana, tem munição, mas é um processo. O Senhor quer que a gente veja e sinta o que Ele está preparando. E sempre Deus tem grandes planos. Mas muitas vezes nós perdemos quando a gente se recusa a nos arrepender, a gente se recusa a ter um coração humilde, um coração obediente. E o que Deus colocou no seu espírito a respeito dos planos para Israel que Ele tinha para o futuro. O que Deus colocou, está colocando no teu espírito a respeito da tua vida, para o teu futuro. Você se sente ou você ressente? Você está sentindo ou você está resistindo? Você está animado para esse futuro que Deus preparou? Nessa percepção? Você sente esse desejo ou você está desanimado? Eu começo a encerrar aqui, a lembrar quais são os fatores que atrapalham a percepção. E depois quero orar por vocês. Jesus, na parábola do semeador, da semente da terra, Ele deixa claro. Marcos capítulo 4, verso 13. Olha a importância, isso aqui é uma chave que eu peguei para a minha vida e espero que você pegue. Marcos 4, 13, Jesus diz assim para os discípulos. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus elenca essa parábola do semeador como a mais importante. E se é a mais importante, presta atenção, por favor. O que semeia a palavra, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, se escandalizam. E os que são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. À beira do caminho, entre as pedras ou entre espinhos. A distração, a falta de raiz, ou o amor a outros deuses. Isso sufoca a nossa percepção. Qual a percepção que você tem da sua vida, da sua jornada? Qual a percepção que você tem das suas relações mais importantes? Quem são as pessoas mais importantes na sua vida? Qual a percepção que você tem da tua vida com Deus? Não precisa ser teólogo, cara. Só precisa ter o coração aberto, pegar a Bíblia, chorar na presença de Deus e todos os dias ter um contato com o Senhor, um contato com o Sagrado. Qual a percepção que você tem das pessoas que estão do seu lado? Vida muito rápida, sem perceber nós somos atropelados por alguns processos. Homens, a gente tem uma característica, uma natureza de desbravar e não percebe a delicadeza das nossas esposas. Deus usa o Espírito Santo e usa nossas esposas e usa a dor. Eu passei pelos três processos. A Valéria tem uma coisa quando ela fala para mim, Alê, e eu reconheço isso. Está demais. Eu não tenho percepção. Qual a percepção da tua vida? Louco. Essa noite pedirão a tua alma. Imagina se é hoje. Que Deus nos livre disso. Mas nesse ambiente nós não sabemos quem é o primeiro que Deus pode chamar. E qual a percepção da vida? A percepção de um culto, a percepção da palavra. A percepção... Quando a gente faz um exame, a gente vê o coração, vê as veias e tudo mais, vê o resultado que você tem. Você fala, meu Deus, como minha vida é preciosa. Qual a percepção que você tem do teu ministério que Deus te chamou? Triste ver pessoas botando textão que foram alimentadas, foram abençoadas, foram amadas, sair, bibibi, bababá. Cara, que triste. Porque lá na frente, podem ser chamadas por Deus, não por causa de obrigação, de mandado e tudo mais. É porque Deus contava com você na obra. Não dá fruto de nada, nem de um amendoim. E quer fazer testão criticando, porque a igreja avança, é liderança, são os compromissos. Óbvio. As pessoas estão se convertendo, as pessoas estão sendo salvas, são discipuladas. Há uma transformação numa cidade que está em trevas. É urgente, a seara é gigantesca, o campo está branco, são poucos os ceifeiros. Há um compromisso, ninguém quer matar ninguém, sobrecarregar no ministério. Mas na minha posição, na minha escala, eu faço o meu melhor. Qual a percepção que a gente tem da nossa história? Quando vem uma crise, é para a nossa percepção acender novamente. Uau, eu errei nisso. Percepção, queridos, de estar onde você está hoje, onde você pode chegar. Eu falo de muitas coisas do contexto do cotidiano, mas Jesus é o centro, amém? Eu andava numa fase muito crítica, no tempo que a Valéria era do exército. Eu andava muito crítico. Um belo dia ela chega do serviço, uma crise renal violenta, de um cálculo renal violento. Eu vi essa mulher só soltar o coturno e ficar na cama com a farda, retorcendo. Nós não tínhamos a Rafinha ainda. Eu falei, meu Deus, se acontecer uma coisa com essa mulher, o que vai ser na minha vida? E eu vi a beleza da minha esposa, lutando com integridade na dor. Eu consegui perceber coisas que na minha crítica eu não percebia. Eu era muito crítico com a minha sogra. Sogra está no mesmo patamar de mãe, porque ela é mãe da minha esposa. Mãe, pai, são instituições. Separa do pecado e honra. Sou filho, baixo a orelha, calo a minha boca, meu pai e minha mãe, não concordo, mas respeito e honro. Autoridade espiritual, meu pastor fala, meu Deus. Não estou querendo de forma alguma distorcer, mas eu percebo. Uma criança sobe aqui no final do altar, no culto, para me dar um abraço, eu percebo, é Deus me visitando. Será que a gente percebe isso? Como é que está a tua vida? Eu quero que você feche os teus olhos, o louvor pode se preparar. Sabe, às vezes um abraço, uma boa noite, ou dobrar o joelho do lado da cama do filho e dar um beijo, de mandar uma mensagem, de ter um ato de gratidão a Deus, de gratidão ao próximo. Será que você ouve a voz do Pai falando no teu coração? Estou fazendo algo novo, filha. Eu estou fazendo algo novo, filho. Veja, eu já estou começando. Você não está vendo ainda? Eu vou fazer um caminho no deserto que você está. Eu vou criar rio nesse momento de sequidão que você vive. E a percepção restaurada, ela vai te ajudar a chegar no futuro que Ele te preparou e está te esperando. Eu oro nessa noite para que você tenha uma visitação na tua vida, para que você comece a perceber a Deus nas coisas boas e comece a agradecer por tudo. Dai graças, como Paulo diz em Tessalonicenses. Te agradeço, Senhor. A nossa jornada é rápida e a vida é um vento. E se a vida é um vento, que a minha vida seja um vento que traga sentido para as outras pessoas, principalmente para a minha família. Está tão perto da gente, a gente não percebe. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, porque eu estou junto com você nessa palavra. Eu preciso da minha percepção restaurada, porque eu vejo as coisas altas no Espírito que Deus está fazendo. Coloca o teu coração em Deus. Que o Espírito Santo possa falar de uma forma profunda. E essa loucura que você vive, esse peso, essa dimensão de responsabilidade tão intensa agora, seja paralisado. Que a tua existência pare agora, na presença do Criador. E tenha esses minutos para falar o que está no teu coração ao Pai, enquanto adoramos.
vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiram? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até
existem pessoas aqui que perderam sua percepção, que se tornaram indiferentes, insensíveis, endureceram, congelados pela frieza da razão, bloqueados por traumas, por frustrações, decepções, decepção com autoridade espiritual, decepção com pai, decepção com cônjuge, decepção com filhos, decepção com Deus. Se você está nessa condição, vem para frente. Pega suas coisas e vem para frente. Se você está nessa condição, vem para frente. Eu quero orar por você. Os pastores, os presbíteros, se preparem para me ajudar. Nós vamos continuar profetizando com os instrumentos. E você que não vem aqui para frente, fica no teu lugar se enchendo da presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar os meus irmãos que estão passando por esse momento de grande luta e grande dor. Eu oro, Pai, e peço agora que toda luta, toda angústia, toda mágoa, todo peso, toda carga, Senhor, que nessa noite caia por terra. Espírito Santo de Deus, usa cada um dos nossos presbíteros e pastores de uma forma especial. Que esse jugo, essa carga, caia por terra. Você não é a sentença. Você não é o não. Você não é a dor. Você não é o teu contexto. Você é amado por Deus. E toda essa dor, essa paralisia, essa insensibilidade, o Senhor está tirando. É tempo de começar algo novo na tua vida. Deus está fazendo algo novo e você ainda não estava percebendo. Mas agora, pela rendição do teu coração, Deus começa a quebrar as cadeias, Deus começa a quebrar as resistências. Você vai ser renovado numa nova pessoa. A tua imagem vai refletir Jesus de uma forma que você nunca experimentou. Sejam visitados, sejam marcados com graça. Aquilo que é a visitação que vem do alto, o Senhor visita, o Senhor recria, faz novas todas as coisas. Ele faz novo. Ele começa algo inédito na tua vida. Ele conhece a lágrima, Ele conhece a dor, Ele conhece o silêncio, Ele conhece o que está mais profundo do teu coração que homem algum conhece. E é por isso que Ele te visita. E Ele te leva nesse campo de graça, campo da misericórdia, campo do renovo, onde as águas que curam vêm sobre a tua vida. As águas que curam vêm sobre a tua vida nessa noite. Seja visitado hoje. O Senhor não te olha a partir das dificuldades e limitações. Ele te olha pela obra do Filho amado. Ele te olha através da obra do Filho amado. E esse abraço é do próprio Pai. Esse abraço é do próprio Pai. O Senhor te visita hoje. O Senhor tira toda a dor, toda a limitação. Você vai ver o que é o abraço do Pai na tua vida, na dimensão do mais profundo do teu coração. O Senhor te visita de uma forma especial. Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te cura, Ele te visita. Vem Espírito Santo. Senhor, eu oro pela tua filha. Todos os pontos de questionamento, coisas silenciosas, equações não resolvidas, sentenças não respondidas, vem paz. O grande sinal sobre a tua vida vai ser uma paz que você nunca viveu. Uma paz que transforma o teu coração e transforma o teu ambiente. Eu chamo o poder de Deus sobre a tua casa. Eu chamo o poder de Deus aonde você foi mais ferida, onde Deus te levanta por causa da justiça e do cuidado dele. Uma visitação sobrenatural. Receba renovo, receba visitação, receba algo que era impossível aos teus olhos. O tempo e a distância que não foi apagado no teu coração, daquilo que é a tua esperança, o Senhor visita. Vem graça, vem poder, vem autoridade, força que estava acabando, mas por ter buscado de toda a sua verdade, o Senhor vai abrir portas que homem nenhum pode abrir. E quando Ele faz uma estação nova, Ele fecha a estação velha. E quando é novo, o velho não fala mais alto. Aquilo que ficou para trás não vai mais te paralisar. Não vai mais te cercear a tua liberdade de ser filha. De ser uma mulher que reflete a imagem e a graça de Jesus. Seja visitada, seja renovada. Seja fortalecido com a autoridade do Espírito Santo. Onde havia sequidão vai nascer flor. O Senhor traz águas sobre a tua vida e te renova com graça e autoridade. Pai, eu declaro que as coisas mais especiais que o Senhor preparou para a tua filha as coisas mais importantes que estão na mente e no coração dela. Eu declaro a assinatura da tua sentença a favor da tua serva. Seja quebrado o que o homem disse. Seja quebrado, Senhor, o que a medicina diz. Seja quebrado o que ela mesmo disse. Mas que venha agora a tua voz. Que venha o teu poder. Que resplandeça sobre a face dela a tua luz. E a tua luz vai brilhar como o sol do meio-dia. É o tempo das portas da justiça na tua vida. Eu te abençoo debaixo dessa palavra. Eu declaro o renovo do Senhor. Eu declaro graça sobre graça. O Senhor esconde e o Senhor revela. O Senhor capacita e o Senhor leva. É o Senhor que faz. E você sabe o que é andar nas mãos dEle. Você nunca esteve fora das mãos do Senhor. Começa um tempo na tua vida que a sabedoria será a coisa mais preciosa. O dizer não é ser sábio. É o tempo de você aprender a dizer não. É o tempo de você aceitar o favor do Senhor que não depende de você. Eu abençoo o mais distante da tua família. Aquele que está no teu coração, que te faz chorar. É aquele que o Senhor visita e marca. Através da tua vida, uma ponte de promessa começa. Santo é o Senhor. Importa que Ele cresça. Importa que Ele renove a tua vida nessa noite. Vamos adorar. Vem graça, vem renovo, vem a presença do Espírito Santo, curando, libertando, estabelecendo algo novo. O novo você nem pediu, é o que vem. O que você não pede, Deus te dá. Essa é a tua marca. Você é uma filha mimada pelo Senhor. O que você não pede, Deus já fez. A assinatura é dele. Receba a assinatura dele na tua vida. Este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Tudo que Deus está fazendo de algo novo tem um fim. É que Ele seja celebrado na tua vida. Eu anuncio uma estação de mesas para celebrar o Senhor. Mesa é gratidão, é memorial, é testemunho, é generosidade e é a honra ao Senhor. Eu vejo as casas se reunindo em dias especiais para celebrar a vitória, o poder de Deus na sua vida. Eu vejo jantares sendo preparados nas sextas-feiras de gratidão. Não, talvez não tenha um motivo específico, mas havia uma visitação de gratidão tão forte que não vai ter uma data especial, mas vai ser por gratidão. E na sua mesa que foi feita com gratidão, haverá cura nas relações, porque os anfitriões das mesas de gratidão atrairão a presença do próprio Jesus. E quando Ele vem no partir do pão, e quando Ele vem no levantar do cálice, vem cura, vem milagre, vem vitória e vem o reino. A gratidão atrai o reino. Eis que estou fazendo algo novo, está saindo a luz. E hoje é uma noite de visitação da nossa esperança. É como se a gente fosse tomado por uma esperança que a gente vai passar pelos desafios rindo. Zero estresse. É luta, é sério, é um compromisso que envolve decisões, mas zero estresse. porque está tudo com Ele. Quem está comigo, pode aplaudir aquele que é santo. Receba essa palavra, eu ligo essa palavra na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua existência, na tua extensão, e eu desligo da tua vida toda a condenação, toda a paralisia e indiferença nessa noite. Que seja ligado no céu e desligado no céu aquilo que fizemos aqui nessa noite, e a verdade venha. Para encerrar, existe a maior aliança que nós podemos fazer, que é a aliança com o Senhor. Talvez você está nos visitando, talvez você está distante de Deus, e nessa noite teve uma visitação especial e quer fazer a sua aliança com o Senhor. Com a mão no teu coração, há uma oração que é uma declaração, uma afirmação, é uma entrega, é uma escritura que você está declarando com as suas palavras, que a partir de hoje a tua vida pertence a Ele. Se você crê na obra da cruz do Calvário e reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio a este mundo, venceu a morte, ressuscitou e na cruz do Calvário trouxe o perdão dos seus pecados, uma nova vida aqui na terra, a vida eterna ao lado do Pai, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite
eu ouvi a tua palavra,
eu creio que tu és o Filho de Deus,
que
veio a este mundo,
e
na cruz do Calvário,
se entregou por mim,
ao terceiro dia,
ressuscitou
e hoje vive.
A partir de hoje,
eu reconheço
que tu és
o meu único Senhor,
meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados.
Escreve
meu nome
no
livro da vida.
Abro meu coração
para que seja a morada
do
teu Espírito Santo
para todo sempre.
Amém. Você que fez essa oração, levanta bem alto o teu braço. Quem fez essa oração? Se você fez, eu vou pedir um favor. Vem aqui na frente, pega suas coisas e vem para frente. Eu quero te dar um abraço. E a igreja aplauda ao Senhor. Você que fez oração, vem para cá. Pastorzada, presbíteros, vem aqui. Quem fez oração, pode vir. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Barba. 100%. Aqui é a liderança, diácono, presbítero, vem abraçar. Fala, Barba, seja bem-vindo. Tem mais pessoas que fizeram oração. A igreja aplauda o Senhor. Não pare de aplaudir cada uma dessas vidas especiais. Tem mais pessoas. Portão. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Tem mais pessoas, abraça aqui, ó. Fala, meu jovem, Deus te abençoe. Olha aí, ó, Arthur, Deus te abençoe. Tem mais pessoas, vem pra cá, vem aqui, jiu-jiteiro. Fala, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. Todo mundo que vem pra frente, por favor. Olha aqui, seja bem-vindo, cara. Deus te abençoe. Toda a liderança aqui abraçada, não volta não. Fala, meu querido, seja bem-vindo. Isso aqui é um milagre. O Senhor arrancou você do inferno. Você é um milagre, era para você estar morto, você sabe disso. A quem muito pecou e muito foi perdoado, muito amor. Essa é a tua palavra, por isso que você vai ser um poço de amor. As pessoas não vão mais te reconhecer. Abraça quem estava aqui da frente e ora junto agora. Pai Celestial, nós oramos por todos esses que fizeram oração e que entregaram suas vidas. Que comece um novo tempo, uma nova estação. Que esses nomes sejam escritos no livro da vida eterna. E a partir de hoje, vivam na autoridade de filhos amados que são. Que mais um momento, Senhor, de poder e glória venha e sejam visitados e renovados. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Pode aplaudir aquele que é santo. Cola junto na célula. Amém? Seja bem-vindo. Bonita roupa, hein? Gostei. Olha aqui a família. Vem me dar um abraço aqui, ó. Oh, coisa linda. Qual é o seu nome que eu não sei? Qual que é o seu nome?
Aline.
Aline? Que nome? Alice. É nome de princesa. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. A família da fé tem que cumprimentar a galera. Amém? Não importa. Abraça aqui os presbíteros. Estão vindo aqui pela vez, não? Não, você já está vindo faz tempo já. Sejam bem-vindos. Deus abençoe, família. Sejam bem-vindos aqui, viu? Uma alegria dar esse abraço. Só Jesus. Fala aqui, ó, rapaz, você é forte, hein? Ó, rapaz, se eu passar a guarda, não passa mais. Tá bonito, hein, Barba? Ó aqui o bigode, seja bem-vindo. Estiloso, Deus seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Ó aqui, tá vendo aqui, ó, boas-vindas, dá seu nome, seu telefone. Amanhã nós temos aqui um ensino, às 7:30 da noite. Terça-feira tem as mulheres, Nova Vida também, as mulheres se reúnem sempre no estudo específico de educação. O Nova Vida é para dependentes químicos, emocionais, questões de compulsividade, você pode vir, são as partilhas. Quarta tem as reuniões nos lares, e domingo, sábado vai ter o Congresso de Mulheres. Vem, mulherada, que a gente vai dar base lá, o apoio para vocês em casa, amém?
Estamos encerrando. É tão bom quando Deus visita. É a nossa percepção. Sabe o que acontece? Quando você dá um abraço, você tem percepção, poxa, é uma vida preciosa. A pandemia já passou, mas eu sei que essa frieza veio muito. E as pessoas estão muito em si mesmadas. Quando a gente abraça, olha nos olhos, o reino vem. Amém? Então se você não deu um abraço no irmão que está ao seu lado, já dê esse abraço agora antes de encerrar. Dê um abraço à pessoa ao seu lado. Deus quer te usar como veículo, respeitosamente. Amém? Os meninos da quinta série podem se jogar para o alto. Levanta sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa, e seja sobre as nossas vidas, que a face do Senhor seja voltada para nós, e Ele resplandeça a sua luz, o seu poder. Como servo do Senhor, eu declaro um tempo de renovo, um tempo de você experimentar coisas novas, e essa é uma estação que inicia e não vai terminar, porque a percepção na sua vida foi acrescentada de poder. Seja visitado, seja curado, liberto, transformado, receba a proteção, a providência, a paz e a presença do Senhor, em um nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez.